Pulso.
Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito.
Hoje o nosso rolê tá meio sinistro, não é não, pessoal?
Olha, muito vejo a sua sequência de desfiles de insultos da música Rata de los Patas, de Paquita, lá del barrio. Não podia ser diferente, não é não, Matias?
Pois é, e até engraçado, né? Quem nunca teve vontade de usá-los em alguma ocasião? Não é mesmo?
Poxa, é mesmo. Mas antes, vamos apresentar. Eu sou Romilda, sou professora de língua e literatura espanhola e hispano-americana.
Eu sou Josuí, professora de literatura e língua portuguesa aqui no estado de Minas Gerais.
Eu sou Matias, sou músico, graduando em ciências humanas e pesquiso identidade cultural latino-americana.
Então, vamos lá ao nosso assunto. Malas palavras, palavrotas, insultos, palavras malsonantes, otacos. Esses são alguns termos usados em espanhol para nos referirmos ao que em português seria os palavrões ou insultos.
É, mas sempre tem mais um, não é mesmo?
Ai, com certeza, né? Nem sempre falar palavrão significa insultar ou ainda xingar uma pessoa, né? Não, Matias?
Verdade. Por exemplo, eu uso bastante, principalmente quando estou na minha terra em Buenos Aires.
É mesmo, Matias? E em espanhol também se usa muito o verbo putear, não é?
Sim.
Mas ele não tem necessariamente o sentido de insultar, não
é
não?
É, nem sempre, né?
Por exemplo, ó, quando eu digo Viva Argentina, caralho!
Isso, muito bem.
Isso é um insulto, né?
Então, o uso desse tipo de estratégia linguística aumenta quando, por exemplo, quando estamos assistindo um futebol, né? Não é mesmo, Matias?
É, sim, por exemplo, não sei se vocês conhecem aquele vídeo do senhor, o Tano Passman, que enquanto ele está assistindo uma partida de futebol, totalmente inconformado com os caminhos do jogo, começa a desfilar seu repertório de palavrões.
Ai, boludo!
Para, acredito, desabafar seu descontentamento.
Ah, isso é muito bacana, né? Poxa, eu vi o vídeo, é hilário. Inclusive, os filhos ficam olhando, né? A família resolveu gravá-lo, porque achou cômica a situação, não é não? Ele repetia durante a partida de futebol, aquela partida de futebol, do seu time do coração e tal.
É, né? Esse tipo de uso, né? Do estudo da linguagem. Mais especificamente, a linguística aplicada, né? Diz se trata de um marcador discursivo, nesse caso, funciona como enfático, né? Para expressar, né, a força, né, do seu momento da fala, né? O desconforto, a inconformidade. Mas também pode expressar alegria, contentamento, né? Então, sabemos que são marcadores linguísticos, né? E pode expressar o seu sentimento ali.
Isso mesmo, isso mesmo. Tudo uma questão de contexto e de nível de fala, né? Não usamos em determinados espaços onde se requer um comportamento, digamos, comedido ou formal.
Aí eu, nessa sua afirmação, Matias, eu vou modalizar um pouco, discordar um pouco, pois nós vamos esse tipo de uso no nosso parlamento, apesar de vir acompanhado de Vossa Excelência, né? Uhum.
Ah, então seria uma quebra de decoro, não?
Ah, mas nesses casos, quer dizer, No caso do que acontece no Parlamento brasileiro, e acredito que em muitos outros, parece que está mais para um insulto do que para uma quebra de decoro.
Ah, é isso mesmo, né? Um exemplo de como seria o uso de palavrões como enfático em um ambiente formal é o que acontece no trecho do filme argentino El Secreto de sus Ojos.
Mas antes de ouvir esse fragmento, vamos para um breve resumo da situação desse episódio do filme.
Então vamos lá. Resumo do filme. O juiz fica muito nervoso e contrariado quando descobre que seu subalterno não está cumprindo os protocolos legais do processo. E ainda por cima está descumprindo o que ele ordena. A linguagem que ele usa é formal, entretanto utiliza os palavrões para expressar seu total descontentamento e nervosismo.
Vamos pedir especial atenção para como ele usa. Ó, usted se caga en la orden que le di. No vale una reverenda mierda. Soy un reverendo boludo. Esta máquina de mierda.
Lembrando que, ó, vamos lá lembrar, né, o Matias, que ele dá mais ênfase do que o Matias está falando aqui, porque ele coloca bastante força, vocês vão ouvir, né?
Essa
Mas
máquina de merda.
esta máquina de mierda, ele fala assim, né? Mas vamos lá escutar. Recordando que a forma de tratamento usted na Argentina corresponde ao tratamento formal, é um juiz falando ao seu subordinado. Vamos escutar, então.
Vamos lá.
Cuando yo le hable, usted escucha mi voz, ¿cierto, Espósito?
Sí, doctor.
Entonces tengo que suponer que si yo le digo algo y usted hace exactamente lo contrario, no es que no me oyó, sino que usted se caga en la orden que yo le di, ¿verdad, Espósito?
No, no es así, doctor.
Y si me llama mi colega de Chivilcoy, muy enojado para contarme que dos empleados de mi juzgado asaltaron la casa de una pobre vieja, eso significa que lo que yo digo no vale una reverenda mierda.
No sé de dónde su colega pudo haber sacado semejante cosa.
Es lo mismo que le dije yo, Espósito. Pero fíjese, fíjese que mi colega me cuenta que el otro día, en la ciudad de Chivilcoy, en la intersección de las calles Francisco Saverio, esquina Esquiafino de la ciudad de Chivilcoy, estacionó un Peugeot de color negro con chapa de capital número 133.809. Y mi colega solicita a la Policía Federal que le averigüe los datos del auto y a que no adivina a nombre de quién está. Dígame, ¿de quién? De un tal Esposito. Y la Policía Federal le da sus datos laborales. Y el juez me llama a mí para ver si yo le puedo aclarar algo. Y la verdad, Espósito, que no puedo. Porque tal parece que yo no soy un juez, sino que soy un reverendo boludo. Porque yo digo que hagan A y acá hacen Z, ¿eh? Como esta máquina de mierda que me metieron.
É, de fato, bem interessante, porque vemos que é uma relação vertical, né?
É isso aí, Josué. O juiz está muito incomodado pela situação que o subordinado deixou com um colega, né? O outro juiz da cidade vizinha.
E a forma que ele encontrou de deixar clara a situação foi usar o palavrão como uma estratégia, né? Um marcador de discurso, para enfatizar sua situação de desconforto, de nervosismo.
Então, ou seja, né, esse recurso que foi usado pelo juiz serve para enfatizar justamente as ações que foram realizadas fora do padrão, né?
Mas tem uma outra característica também, né? Vamos afastar um pouquinho desse exemplo aí, que é gastar putadas, né? Ou seja, quando, né, algum estrangeiro vem a qualquer país latino e não sabe a língua, desconhece totalmente. Aí os nativos se aproveitam da situação e colocam ele em maus lençóis, né?
Que foi, por exemplo, o que aconteceu com o jogador inglês, o Michael Robinson, quando ele foi trabalhar na Espanha, né?
Ah, é mesmo? Aconteceu isso com
Sim.
ele?
Opa, Jassuí.
Vamos escutá-lo, vamos escutá-lo.
Vamos lá, vamos lá.
Várias vezes, quando estamos concentrados, o Thanos que me mandava ao bar para pedir cinco hijos de puta. Sí. Y muchos de otros, yo era su juguete, es como, bueno, delantero centro, guión juguete, ¿no? Me enseñaron todos los tacos y
Aprendiste, empezaste a hablar español por los tacos.
así, bueno, no solamente de eso. Yo me acuerdo cuando empezaba haciendo el día después en Canal Plus,
Sí.
yo me acuerdo confesando a mi jefe que me dice, ¿te preocupa algo, Michael? Y yo, bueno, sí, bueno, una cosa. Es que yo solo tengo 100 palabras en castellano y 90 son tacos. Eso es un problema.
Gente, que coisa, né? Ele admite que no início, né, quando ele começou a aprender o espanhol, ele sabia 100 palavras em espanhol, mas que 90 eram tacos, ou seja, palavrões.
Nossa, e aprendeu, hein? Essas brincadeiras nada agradáveis. Mas eu já vi fazendo não apenas com estrangeiros, adultos, mas com crianças.
Ah, isso já é uma puta maldade.
É isso mesmo. Olha só, aqui no Brasil também usamos a palavra puta, como quando dizemos ele comprou uma puta casa, né? O que corresponderia a algo como ele comprou uma senhora casa.
É exato, isso mesmo, né? Mas, pelo menos para mim, não parece que senhora reforce tão bem quando se usa a palavra puta, né? Nesses casos, né? Em que a gente quer enfatizar, né? O que que vocês acham?
Ah, eu também acho, viu, Josué? Parece que a palavra puta dá mais ênfase. Talvez seja por causa do T, né? O uso do T aí. O que que você acha, ô Matias?
Aí eu adoro, quando eu cheguei no Brasil, também estava na mesma situação do que o Michael. Só sabia falar palavrão.
Você já usou a sua veia argentina, né, para se equilibrar também aqui no português, né,
E as
Matias?
pessoas me pediam para ensinar palavrões em espanhol.
Olha
A
só,
primeira coisa que as pessoas queriam saber.
a primeira coisa que as pessoas queriam saber. Mas olha, isso que eu estava falando da força do T, né? É porque eu lembrei de uma fala famosa do Fontana Rosa. Você conhece, Matias?
É o humorista gráfico, né? O
É isso.
Roberto Fontana Rosa, em 2004, durante o Congresso de la Lengua, nos explicou muito bem a sonoridade das malas, ou chamadas malas palavras, né? Que dá força expressiva ao que queremos dizer.
Ah, então vamos embora lá escutar, porque é muito melhor escutar a fonte, né?
Hay palabras de las denominadas pa malas palabras que son irreemplazables. Por sonoridad, por fuerza, algunos incluso por contextura física de la palabra. No es lo mismo decir que una persona es tonta o sonsa que decir que es un pelotudo. Tonta puede incluso incluir un problema de disminución neurológica realmente agresivo. Y aparte hay una cosa que a eso voy de la contextura física, el secreto de la palabra pelotudo ya universalizada, no sé si está en el diccionario de dudas, me voy a fijar, porque también puede hacer referencia a algo que tiene. Se puede hacer referencia, lógicamente, a algo que tiene pelotas. Como podría ser un utilero de fútbol, es un pelotudo, porque traslada la. Pero digo, el secreto, la fuerza, está en la letra T. Analicémoslo, anoten las maestras, está en la letra T. No es lo mismo decir sonso que decir pelotudo. Otra cosa, hay una palabra maravillosa, maravillosa, que en otros países está exenta de culpa. Eso es otra particularidad, porque todos los países tienen malas palabras. Pero en algunos se ve que las leyes de algunos países protegen a algunas palabras y en otros no. Hay una palabra maravillosa que es carajo. Yo tendría que recurrir a mi amigo y conocedor Arturo Pérez Reverte en cuanto a la navegación, pero tengo entendido que el carajo era el lugar donde se colocaba el vigía en lo alto de los mástiles de los barcos para divisar tierra o lo que fuere. Entonces, mandar una persona al carajo era estrictamente eso. Amigos mexicanos con los cuales estuve cenando anoche, que me enseñaron una enorme cantidad de malas palabras mexicanas. Ahora que lo pienso, creo que me estaban insultando porque se suscitó un problema con la cuenta para pagar. Pero también me explicaban que las islas Carajo son unas islas que están en el Océano Índico. 2 minutos. Parece que hubiera hablado más tiempo que 2 minutos. Pero que las islas Carajo están en el Océano Índico por arriba. En España el carajillo es el café con coñac. Y acá apareció como mala palabra. Apareció como mala palabra. Al punto que se llega a los eufemismos de que se decía caracho. Que es de una debilidad absoluta y una hipocresía, ¿no? Entonces, cuando a veces hay periódicos que ponen el senador fulano de tal envió a la M a su par y pone punto suspensivo, la triste función de esos puntos suspensivos, realmente, el papel absurdo que están haciendo ahí merecería también otra discusión acá en el Congreso de la Lengua. Voy a ir cerrando. Hay otra palabra que quiero apuntar, que creo que es fundamental en el idioma castellano, que es la palabra mierda. También es irreemplazable. Y el secreto de la contextura física está en la R. Anoten las docentes. En la R. Porque es mucho más débil, como lo dicen los cubanos, mierda. Que suena a chino. Y no solo eso. Yo creo que ahí está en la base de los problemas que ha tenido la Revolución Cubana. La falta de posibilidad expresiva.
Puxa, e ainda por cima ele fala com um senso de humor extraordinário, né? As pessoas, no fundo, a gente ouve dando muitas risadas, né?
E, aliás, essa fala parece que foi copiada pelo Robert De Niro. Ah, quando agora na série que ele está promovendo, a série argentina Nada, não sei se vocês chegaram a ver alguma coisa.
Então, eu vi que foi lançada agora recentemente no Netflix, né? Não sei se a gente pode promover aqui um streaming, né? Mas eu também estou aqui falando, eu estou a fim de assistir assim que tiver um tempinho e voltar a assistir O Secreto Desses Ovos. Mas eu acho que vale super a pena também ver o filme Relatos Salvajes, que tem um desfile de tacos, né? Ou malas palavras, ou palavrões, e possíveis interpretações, não é não?
Nossa, e como há, hein? Bom, de qualquer maneira, poderíamos ficar horas aqui falando sobre assunto, hein?
E também copiando, né?
Massa. Assunto muito...
Muito fértil, acho que as pessoas vão ficar aí com gostinho de quero mais, né? Dá um alô aí pra gente.
Eu prometi aqui o meu palavreado, mas que assunto.
Fica para a próxima, então, ouvintes. Manda um alô pra gente desse rolê. Abraço.
Tchau, tchau. Até a próxima.
Boludo, pelo tudo. Boludo and pelotudo are two key words if you ever go to Buenos Aires. They are insults. Boludo is softer and friendlier. You can say it without being offensive, even affectionate. For example, to a friend, you can say, Che, boludo. It's as a greeting. Boludo literally means you have big balls. Boludo. Then there is pelotudo, another insult, but this one is heavier. It also means you have big and heavy balls. But it is clearly much more aggressive than boludo. The sound alone is more aggressive. Pelotudo. Bolsa, bolsa.